Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara aumenta limites para o empréstimo consignado.
Comissão de Seguridade debate descriminalização da maconha.
Oposição questiona regras sobre tramitação do impeachment.
O assunto que dominou os debates nesta terça-feira foi a possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
A oposição questionou a presidência da Câmara, cobrando a definição de regras para a tramitação de um pedido de impeachment.
A possibilidade de impeachment da presidenta Dilma Rousseff foi o tema que mais movimentou o plenário da Câmara nesta terça-feira. O líder do DEM, Mendonça Filho, apresentou questão de ordem em nome de toda a oposição, pedindo informações sobre a tramitação de um pedido de impeachment. Os deputados querem saber quais os requisitos para que um pedido seja aceito, como funciona a contagem de prazo, se é possível fazer emendas a um pedido, se o processo continua mesmo no caso de renúncia, entre outros pontos. Mendonça Filho reafirmou a intenção de trabalhar pelo impeachment.
E a gente vai travar aqui a luta democrática, limpa, à luz da Constituição. Pode estribuchar, pode gritar, pode pular, mas a voz das ruas vão ecoar aqui na Casa do Povo.
O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ocupou a tribuna para questionar o pedido da oposição. Segundo ele, a questão de ordem afronta a Constituição.
Não existe, senhor presidente, nenhum motivo que justifique esta questão de ordem, que não seja a intenção de flertar com aqueles que em todo o Brasil buscam, como já fizeram em outras épocas, rasgar a Constituição.
O líder do DEM pediu que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, respondesse às perguntas no prazo de 3 sessões. O presidente não deu prazo para a resposta, mas, segundo Cunha, não será difícil tirar as dúvidas da oposição.
A grande parte já está decidida, quer dizer, tem uma parte ali que tem uma decisão do Michel Temer na época de 99, uma grande parte que é procedimento, se porventura abrir um processo, é pegar o parâmetro que foi feito na época do que aconteceu aqui, que é o do Collor. Então, 90% centro do que está ali já tá respondido, é só consolidar o que aconteceu e comunicar.
O debate a respeito de um possível impeachment presidencial levou diversos líderes à tribuna do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, demonstrou surpresa com parlamentares que defendem o impeachment da presidente da República, principalmente integrantes do DEM. Ela é a favor de uma ampla investigação que abranja também a gestão do PSDB.
Segundo Moema Gramacho, os casos de corrupção estão sendo descobertos e os envolvidos vêm sofrendo punição, porque na gestão do PT as instituições são autônomas e cumprem o papel de investigar.
Saguas Moraes, do PT de Mato Grosso, é autor do projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, que deve ser analisado pela Câmara até junho de 2016. A iniciativa pretende unificar o resultado das discussões do Plano Nacional de Educação em níveis federal, municipal e estadual.
Saguas Moraes abordou ainda a intenção de deputados da oposição de instalar na Câmara o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O parlamentar saiu em defesa do governo federal, lembrando a legitimidade do resultado das urnas nas últimas eleições e solicitou que o legislativo defenda a democracia.
Economia.
Para que a reforma tributária traga resultados positivos para o Brasil, Paulo Foletto, do PSB do Espírito Santo, entende que é preciso pensar em compensações permanentes para os estados. O parlamentar também defendeu uma norma nacional para os incentivos fiscais estaduais.
João Daniel, do PT de Sergipe, defende que o governo federal mantenha os projetos de distribuição de renda, apesar da crise econômica. Na opinião do parlamentar, não podem ocorrer cortes nas políticas públicas sociais, nem a diminuição de ministérios das áreas que ajudam no desenvolvimento do país.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, lamentou o fechamento de 35 mil vagas de emprego na indústria têxtil e de calçados no Ceará, em razão da crise econômica. O parlamentar afirmou estar preocupado com o rombo de 200 milhões de reais na área da saúde estadual e cobrou providências do governo federal.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Walter Yoshi, do PSD de São Paulo, que prevê a redução do PIS e da COFINS sobre a impressão de livros. Para o parlamentar, a proposta pretende estimular a competitividade do setor e reduzir a queda no número de desempregos.
Walter Yoshi também defende a redução de tributos no setor de remédios. Integrante da Frente Parlamentar Mista da Desoneração dos Medicamentos, O deputado informou que, em breve, o colegiado fará uma audiência pública para tratar do tema.
Empresas de pedágio em todo o Brasil estão cobrando indevidamente dos caminhoneiros os eixos suspensos dos caminhões vazios. A denúncia foi feita por João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, que lembrou da lei criada neste ano para suspender a cobrança.
João Rodrigues repudiou a criação de mais um imposto que terá incidência também sobre o trabalhador. O parlamentar avaliou que em tempos de crise seria mais lógico reduzir impostos para estimular a economia.
Trabalhadores vieram à Câmara para acompanhar a audiência pública que tratou da licitação de casas lotéricas que a Caixa Econômica pretende realizar em cumprimento a uma determinação do TCU. Benedita da Silva, do PT Fluminense, elogiou o setor pela mobilização.
O impasse entre os lotéricos e a Caixa Econômica ameaça o futuro de mais de 6 mil casas lotéricas. Beto Mansur, do PRB de São Paulo, defendeu os trabalhadores do setor e informou que na Câmara já existe uma legislação aprovada e sancionada pelo governo federal para proteger os trabalhos das casas lotéricas.
As casas lotéricas têm permissão de funcionar até 2018, de acordo com o Tribunal de Contas da União. José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, criticou a Caixa Econômica Federal por anunciar a realização de novas licitações.
Medida provisória aprovada no plenário da Câmara beneficiou as cooperativas de crédito, que ficarão isentas de pagamentos do imposto de renda e de outros tributos. Na opinião do subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, a luta dos representantes do setor por melhorias foi fundamental para a aprovação da medida.
O plenário da Câmara aprovou o aumento de impostos para instituições financeiras. Paulão, do PT de Alagoas, informou que partidos de oposição ao governo votaram contra a matéria, apesar de saberem que o tema é de fundamental importância no momento de crise.
No ano passado, os bancos tiveram um lucro de mais de 80 bilhões de reais, informou Valmir Assunção, do PT baiano. Ele comemorou a aprovação do aumento de impostos às instituições financeiras e estranhou o voto contrário de partidos de oposição.
Agricultura.
Depois de discutir a importação de cacau, em encontro realizado em Itabuna, Davidson Magalhães, do PCdoB, informou que pequenos e médios produtores do sul da Bahia estão sofrendo prejuízos com a importação do produto. Segundo registrou o parlamentar, um grupo de trabalho foi montado para tratar da questão.
O Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí, está sofrendo constantes queimadas. Heráclito Fortes, do PSB, alertou ao Ministério do Meio Ambiente que o parque é um patrimônio do povo e solicitou que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente trabalhe para minimizar os danos.
Segundo informou o deputado, vários municípios fazem fronteira com o parque e pessoas também podem ser prejudicadas pelas chamas e pelo calor. Heráclito Fortes solicitou que patrulhas aéreas anti-queimadas sejam deslocadas para onde os focos de incêndio são mais graves.
A restauração da BR-319, que liga Rondônia ao Amazonas, aguarda a liberação de vários órgãos do Poder Executivo. Ao ressaltar que a rodovia possui mais de 30 anos, Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia, cobrou agilidade na autorização das obras.
De acordo com o deputado, o governo já gastou mais de 100 milhões de reais em estudos ambientais, mas as obras não avançaram. Ele acrescentou que a rodovia faz a integração da Amazônia Legal e é fundamental para a logística da produção agrícola dos dois estados.
Justiça.
Para Demir Camilo, do Prós Mineiro, o parlamento deve derrubar o veto presidencial ao reajuste do Poder Judiciário. Na avaliação do parlamentar, não há possibilidade de retrocesso, depois de longas discussões com a categoria e de votações na Câmara e no Senado sobre o assunto.
Domingos Sávio, do PSDB, avalia como justa a reivindicação dos funcionários do Poder Judiciário pela recomposição de perdas salariais. O parlamentar mineiro afirmou que não se trata de um aumento salarial abusivo, mas sim um direito da categoria.
Saúde.
Misael Varela, do DEM Mineiro, cobrou auxílio para os hospitais filantrópicos e as Santas Casas de Misericórdia, além do reajuste da tabela de procedimentos do SUS. O parlamentar afirmou que as medidas são urgentes para salvar o sistema público de saúde, que precisa de mais investimentos.
A Secretaria de Saúde de Afogados da Ingazeira, no sertão pernambucano, realizou campanha de vacinação contra a poliomielite. Gonzaga Patriota, do PSB, informou que 99% das crianças do município foram vacinadas.
Deputados e especialistas discutiram em audiência pública a descriminalização da maconha.
O assunto está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que já tem 3 votos favoráveis à autorização do uso.
A descriminalização da maconha foi novamente a debate na Câmara. A Comissão de Seguridade Social reuniu representantes da ciência e do direito para discutir o assunto no contexto do julgamento que está em curso no STF sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Até o momento, os 3 votos apresentados são a favor da descriminalização. Segundo o deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é mestre em neurociências, a maconha vicia 50% dos usuários. Ele afirma que o afrouxamento da legislação pode fazer com que o número de dependentes químicos exploda e diz que o Brasil já tem 7 mil viciados em drogas ilícitas, enquanto tem 40 mil viciados em drogas legais. A maconha, segundo ele, afeta mais partes do cérebro do que qualquer outra droga.
Porque ela, além de ser criar dependência química em 50% dos jovens, ela multiplica o número de jovens com psicose, com esquizofrenia, com doenças que causam um dano terrível, aumenta o número de suicídios, né? E a dependência química da maconha causa um retardo mental a longo prazo, irreversível, não tem volta, né? Como também as psicoses que ela causa não tem volta. E a dependência química não tem cura. Então, ao dizer que não tem problemas a maconha, que maconha é remédio, nós estamos induzindo no erro uma quantidade enorme, gigantesca de jovens que passam a acreditar que aquela sensação boa que a maconha causa quando ele fuma é tudo que a maconha causa, e não é.
Osmar Terra é autor de um projeto já aprovado na Câmara e em tramitação no Senado, que prevê o aumento das penas para os traficantes de drogas. Segundo o INPAD, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, o Brasil tem 3 milhões e meio de usuários de maconha. O deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, autor do requerimento, considera necessário manter o debate sobre esse tema na Câmara, especialmente sobre os impactos da liberação com relação à saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Ao informar que a Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas da Violência será relançada amanhã, Keiko Ota, do PSB de São Paulo, destacou a importância do colegiado em favor da vida e dos direitos humanos.
A deputada pediu uma reflexão sobre o número de homicídios no país, que por ano ultrapassam 50 mil mortes. Keiko Ota defendeu leis mais rigorosas para punir os crimes contra a vida e lembrou a campanha pelo fim da violência.
Índio da Costa, do PSB, está preocupado com a insegurança no Rio de Janeiro. O parlamentar elogiou o trabalho das unidades de polícia pacificadora, mas defendeu que as guardas municipais também atuem efetivamente no combate ao crime.
5 policiais militares de São Paulo foram presos na semana passada, suspeitos de executar um homem já rendido. Delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, lamentou o caso e cobrou rigor nas investigações.
O deputado também lembrou que as investigações sobre as chacinas ocorridas em Osasco e Barueri estão em fase avançada. Edson Moreira informou que a Comissão de Segurança Pública vai solicitar os vídeos dos crimes para debater novas políticas para o setor.
A Polícia Federal iniciou uma operação de combate à pornografia na internet em 8 estados. Léo de Brito, do PT do Acre, que participa da CPI dos crimes cibernéticos, informou que o colegiado deve aprovar requerimentos para que todos os envolvidos sejam presos e cumpram as penas previstas em lei.
Homenagem.
Capitão Augusto, do PR Paulista, parabenizou os profissionais de educação física pela data comemorativa, lembrada em 1º de setembro. O congressista ponderou que a categoria é muito importante, porque cuida da saúde da população.
O município de Trindade, em Goiás, completou 95 anos de emancipação. Flávia Moraes, do PDT, afirmou que a cidade tem um forte potencial turístico religioso e recebe milhares de romeiros para a festa do Divino Pai Eterno nos meses de junho e julho.
A edição de número 28 do Prêmio Jovem Cientista foi realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. Mauro Pereira, do PMDB, elogiou a escolha do tema Segurança Alimentar e Nutricional.
O deputado parabenizou o estudante gaúcho Deolan Perini, vencedor da categoria Ensino Superior, com projeto de aproveitamento de terrenos sem uso para fazer hortas comunitárias. Mauro Pereira também ressaltou o estudo que previne o Alzheimer.
Eleições.
A Justiça Baiana determinou o bloqueio dos bens do prefeito de Paramirim, Júlio Bittencourt, suspeito de desviar recursos do Fundeb. Sérgio Brito, do PSD, defendeu o gestor e ressaltou sua confiança na inocência e na honestidade do chefe do Poder Executivo local.
De acordo com a carta de esclarecimento lida por Sérgio Brito, as acusações são falsas e serão desqualificadas durante as investigações. Além do prefeito de Parabirim, mais 9 gestores estão sendo investigados pela Justiça Baiana.
O Brasil atravessa uma crise política, econômica, moral e federativa. Fabrício Oliveira, do PSB de Santa Catarina, observa que vários municípios estão reduzindo custos por não conseguirem honrar os compromissos com fornecedores e atender serviços básicos.
No entanto, ele lamenta que em algumas cidades, como Balneário Camboriú, os gastos estejam sendo elevados com a criação de novas secretarias. Fabrício Oliveira considera uma afronta ao momento de crise econômica e um desrespeito à população.
Arnaldo Jordi, do PPS, considerou um absurdo que mais de um terço dos municípios do Pará estejam sendo investigados por improbidade administrativa. O deputado lamentou que em Soure várias irregularidades e fraudes estão em investigação.
O parlamentar fez um apelo ao Poder Judiciário para que sejam tomadas providências no sentido de proteger a população da cidade. Arnaldo Jordi parabenizou o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios pelo trabalho que vem sendo realizado na apuração das irregularidades.
Nos lugares em que sobram casas e há diversos processos de reintegração de posses, muitas famílias não têm onde morar. Foi o que afirmou Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Na opinião do deputado, é necessário avaliar o direito à habitação no país e as medidas que devem ser tomadas para minimizar o déficit na área.
Vinícius Carvalho, do PRB, irá denunciar a ação da Prefeitura da cidade de São Paulo, que, segundo informou, está arrecadando recursos a partir de multas de trânsito. Para o deputado, os cidadãos que pagam os valores exorbitantes estão sendo prejudicados.
Na opinião de Eliseu Dionísio, do SD, Mato Grosso do Sul tem sofrido com a condução econômica do país. O deputado informou que foram feitos cortes de até 50% em investimentos no estado e que a área da saúde pede socorro.
Votação.
Os deputados aumentaram para 35% da renda o limite do crédito consignado.
A proposta aprovada ontem no plenário da Câmara acrescenta 5 pontos percentuais apenas para despesas relacionadas à fatura do cartão de crédito.
O plenário aprovou nesta terça-feira a medida provisória que aumenta o limite do crédito consignado, modalidade em que o pagamento de empréstimo bancário é descontado diretamente no salário do devedor. O limite é ampliado de 30% para 35% da renda, mas esses 5 pontos percentuais só podem ser usados para pagamentos relacionados a cartão de crédito, por exemplo, para amortizar dívida de cartão. Para o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, a proposta é benéfica, pois troca os altos juros do cartão por juros bem menores.
O Brasil ele tem juros no cartão de crédito extorsivos. É uma verdadeira agiotagem oficial que é feita no Brasil, com a conivência, inclusive, do próprio poder público. Literalmente é isso que ocorre no país. As instituições financeiras fazem a captação de recursos a uma taxa de 14,25% e vendem ou obrigam o consumidor a pagar a uma taxa de mais de 300%.
Mas para o deputado Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, a medida vai comprometer ainda mais a renda do brasileiro.
Essa medida provisória compromete ainda mais o já combalido servidor público, o já combalido trabalhador brasileiro que vive espetado num crédito especial, que vive agora espetado no cartão de crédito e também nesse crédito consignado.
A medida provisória que aumenta o limite do empréstimo consignado em folha para pagamento de cartão de crédito segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
O plenário concluiu há pouco a votação dos destaques ao projeto que trata do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. De acordo com o texto, a alíquota do tributo, que é de competência municipal e do Distrito Federal, será de 2%.
Com a conclusão da votação, a matéria que tem o objetivo de acabar com a guerra fiscal entre os municípios volta ao Senado Federal.
Ainda podem ser votados hoje os pedidos de urgência para projetos que regulamentam a aposentadoria compulsória aos 75 anos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.